Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à sessão extraordinária de julgamento do dia 13 de agosto de 2026 dessa segunda turma. Hoje temos a presença especial do Dr. Nelton dos Santos, desembargador federal desta casa, diretor da nossa escola, que veio nos auxiliar nos nossos processos de artigo 942. Cumprimento desembargador federal Carlos Francisco, desembargador federal Alessandro Diaferi, juíza federal convocada Eliana Marcelo, juiz federal convocado Bruno Lorenzini, que está por vídeo, e representante do Ministério Público, Dr. Robério Nunes dos Anjos Filho, que também está nos acompanhando por videoconferência. Eu advirto aos presentes que... Advirto aos presentes que, nas hipóteses do artigo 3º, iniciada a gravação, é vedado informar que... Eu informo que a coleta audiovisual será realizada por meio de ferramenta tecnológica disponibilizada pela instituição e terá finalidade específica para utilização no procedimento relacionado ou em assuntos dele decorrentes. Advirto às partes, aos advogados e aos presentes quanto à responsabilidade civil e penal decorrente do uso indevido das imagens obtidas, sejam elas oficiais ou registradas por dispositivos particulares, bem como acerca das consequências legais pelo descumprimento desta determinação destinada à proteção do direito fundamental à privacidade e à tutela dos dados pessoais. Eu indago ao representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento.
Senhora Presidente, senhores ilustres integrantes desta turma, senhoras e senhores advogados e advogadas, senhoras e senhores servidores, todos que nos ouvem e nos assistem, uma boa tarde a todos. O Ministério Público Federal reitera, Excelência, todos os procedimentos, todos os pareceres que foram exarados nos processos que estão em julgamento nesta sessão. Muito obrigado.
Obrigada. E eu indago ainda aos demais integrantes se concordam em dispensar a leitura dos relatórios dos feitos com inscrição para sustentação oral. Tudo bem? Bom, a primeira sustentação oral é um processo de relatoria do desembargador federal Alessandro Diaferi. Processo número 578-76-53 de 2019, item 11 da pauta. Santos Futebol Clube e outros versus União Federal Fazenda Nacional. Advogado Luiz Antônio Nascimento Cury está presente? Não está presente. Então, profiro o resultado? Ou não? Ou sim? Não precisa. Então, o resultado está lançado no painel, já de conhecimento. A segunda sustentação é um processo de relatoria da juíza federal Eliana Marcelo, processo número 501-8956-60 de 2018, é o item 29 da pauta. Lojas Riachuelo S.A. versus União Federal. Advogado é o Dr. Francisco Sávio Fernandes Mileu Filho. Está presente?
Sim, senhora presidente.
O senhor tem, então, a palavra para sua sustentação oral por 15 minutos.
Bom, boa tarde. Muito obrigado a todos pela disponibilidade. Queria cumprimentar todos os eminentes embargadores, membros do Ministério Público e demais colegas advogados que estão aqui presentes. De uma maneira breve, fazer uma pequena reconstrução em relação a esse caso. O objeto de discussão desse mandado de segurança é a incidência da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta em relação às operações de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, a áreas de livre comércio e a áreas da Amazônia Ocidental. O pano de fundo jurídico envolve essa discussão começa pelo fato de que a Constituição Federal prevê uma imunidade para as contribuições para as exportações. No caso, a CPRB foi uma contribuição que existiu no passado, no regime diferenciado para fins de recolhimento da contribuição previdenciária, em que ela incidia sobre as exportações. A Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio e a Amazônia Ocidental são regimes fiscais específicos que existem no nosso ordenamento jurídico, em que se defende a equiparação das remessas para essas áreas a uma operação de exportação. A sentença de primeiro grau, ela concedeu a segurança para todas as operações destinadas à Zona Franca de Manaus, a algumas áreas de livre comércio e à Amazônia Ocidental. Diante disso, tanto a União Federal quanto a apelante Loja Riachuelo entraram com recurso e está em xeque a extensão desse provimento. Pois bem, a equiparação a uma operação de exportação, no caso da Zona Franca de Manaus, ela é algo que é absolutamente previsto no decreto-lei, cujo número é 268, se não me engano, artigo 4º, em que diz que todas as remessas de operações destinadas à Zona Franca de Manaus são equivalentes a uma operação de exportação. No caso das áreas de livre comércio, também há essa equiparação nas respectivas legislações que foram destinadas, que foram criadas essas áreas. Por vezes, não há, claro que algumas determinadas legislações, não há essa equiparação de uma maneira expressa. Mas a área de livre comércio, ele é um regime fiscal muito semelhante à própria Zona Franca de Manaus, cujo objetivo é reduzir as desigualdades sociais relacionadas às localidades da região norte do país. Mas especificamente, por exemplo, na lei que instituiu a área de livre comércio de Boa Vista e Bonfim no estado de Roraima, essa equiparação ela está exatamente prevista no artigo 7º da lei 11.732 de 2008. E em relação à Amazônia Ocidental, também são áreas que estão localizadas no estado do Amazonas, no estado do Acre, no estado de Rondônia e no estado de Roraima, em que a lei que também institui as áreas da Amazônia Ocidental estende especificamente os benefícios da Zona Franca de Manaus a também a essas áreas, de modo que passe do pressuposto de que a mesma equiparação que há no decreto-lei que trata da Zona Franca de Manaus, que equipara as remessas à Zona Franca de Manaus a uma operação de exportação, também estão estendidas às áreas da Amazônia Ocidental. Nessa oportunidade de sustentação oral, a defesa reforça os termos da apelação no sentido de que o provimento da sentença seja integral, de modo que seja equiparada todas essas remessas, tanto para a Zona Franca de Manaus, quanto para todas as áreas de livre comércio, quanto para todas as áreas da Amazônia Ocidental, a uma operação de exportação, de modo a não haver a incidência da CPRB em relação a esses fatos geradores. E também aproveito essa oportunidade para fazer umas contrarrazões em relação à própria remessa necessária e à apelação da União Federal, no sentido de ser improvido, de modo que o provimento dado pela sentença seja ou aumentado ou mantido, mas não restringido. Agradeço a atenção de todos.
Muito obrigada, doutor. Indago agora a desembargadora federal Eliana Marcelo se retifica ou ratifica o voto já lançado.
Senhora Presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência e uma saudação especial ao desembargador federal Nelton dos Santos, que nos abrilhanta com sua presença esta sessão. Em relação ao meu voto, diante da oposição de voto vista de Vossa Excelência, questionando algumas omissões feitas no meu voto e também olhando atentamente a divergência do desembargador federal José Carlos Francisco, eu entendi por bem fazer uma retificação no meu voto para o fim de manter parcialmente a fundamentação exarada, apenas afastando a exclusão da base de cálculo da PRB, CPRB, quanto às vendas destinadas à Amazônia Ocidental, e, por fim, determinar que a compensação observe a restrição de tributos de mesma espécie e destinação constitucional, ressalvada a hipótese do artigo 26 da Lei 11.457, de 2007, mantendo no mais, né, sentença, como proferi anteriormente, inclusive quanto à exclusão da base de cálculo da CPRB relativa às vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio de Boa Vista, Roraima e Bonfim. Eu voto retificador.
Obrigada, doutora. Tendo em vista que Vossa Excelência retificou o voto, no sentido do meu voto vista anteriormente apresentado, eu acompanho a então, integralmente. Como vota o desembargador Carlos Francisco?
Senhor presidente, eu peço vênia à eminente relatora, juíza federal Helena Marcelo, assim como a Vossa Excelência e os que demais partilhem de outro entendimento, pela razão muito objetiva de a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta ter natureza já de benefício. A exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, reconhecida no tema 69, não foi acolhida em relação a outros tributos que também incidiam sobre a mesma base de cálculo. O fato de ser destinada o produto à Zona Franca de Manaus, o que levaria, portanto, à aplicação do tema 1229, né, que reconheceu, nesse caso, a não incidência da COFINS e do PIS, ele não me parece suficiente para acumular benefícios, porque haveria já os benefícios próprios da Zona Franca de Manaus e mais, né, a redução benéfica do reconhecimento da exclusão da CPRB da base de cálculo. Por essa razão, eu peço vênia e dou provimento à apelação da União e também à remessa oficial para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
Muito obrigada. Como voto?
E nego provimento à apelação também da impetrante, tá, por consequência. Perdão.
Muito obrigada. Como vota o desembargador Alessandro Diaferia?
Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, os demais pares aqui presentes, em especial o desembargador Nelton dos Santos, que vem nos auxiliar aqui nessa sessão de 942, os servidores, o Ministério Público. Presidente, eu, nesse caso aqui, eu estou acompanhando o eminente desembargador Carlos Francisco, que no seu voto, inclusive, ele cita um julgado que foi por mim relatado numa outra oportunidade. Então, sem prejuízo de uma ulterior reflexão, porque o voto de Vossa Excelência trouxe uma nova visão a respeito, mais específica em relação à questão da Amazônia Ocidental, sem prejuízo de refletir oportunamente em novos casos, nesse aqui eu vou manter o meu entendimento já na mesma perspectiva do desembargador Carlos Francisco.
Muito bem. Como vota o desembargador Nelton dos Santos?
Senhora Presidente, receba a Vossa Excelência meus cumprimentos, que estendo aos demais integrantes da turma, ao eminente Procurador Regional da República, ao senhor advogado que fez uso da palavra da tribuna, Dr. Francisco Sávio Fernandes, senhores servidores. Para mim é uma alegria e uma honra retornar à segunda turma, órgão que tive a honra de integrar por mais de 10 anos, em passado não muito próximo. É uma alegria estar entre Vossas Excelências e ter a oportunidade de recolher ensinamentos preciosos, como de fato fiz, tendo contato com as divergências apontadas no sistema previamente a essa sessão. No caso presente, presidente, eu estou mantendo também por coerência o entendimento que eu externei em voto proferido na primeira turma, que coincide com o voto vista de Vossa Excelência e agora com o voto retificador da eminente relatora. Então, eu as acompanho.
Muito obrigada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da impetrante e, por maioria, dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, nos termos do voto retificador da senhora juíza federal convocada Eliana Marcelo, que é a relatora, acompanhada pelos votos da senhora desembargadora federal Aldre Gasparini e do senhor desembargador federal Nelton dos Santos. Vencidos nesta parte, os senhores desembargadores federais Carlos Francisco e Alessandro Diaféria, que lhes davam provimento integral. Muito bem, indago agora os demais integrantes da sessão se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados para a sessão. Nada? Declaro, então, homologados os resultados dos processos incluídos nesta pauta, conforme registros lançados pelos gabinetes no painel eletrônico do sistema PJI. Declaro encerrado.
Não, senhora presidente,
Sua
excelência me permite.
Claro, desembargador.
Bom, enfim, além do engano que eu cometi na ordem dos fatores, né, que na verdade é excluir a receita decorrente, né, das vendas para a Zona Franca de Manaus, porque eu guardar a base de cálculo da CRB, da CPRB, eu queria me redimir da minha indelicadeza em não cumprimentar o eminente desembargador Nelton dos Santos, uma referência importante na melhor qualidade da Justiça Federal, né, no sentido ético, no sentido profissional, e estender um forte abraço ao eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Nunes dos Anjos, que também, sobretudo, como diz o nosso amigo em comum, né, o Walter Cláudio Rotenburg, Vossa Excelência é o príncipe dos constitucionalistas. Então, um forte abraço e, com isso, né, devolvo a palavra, senhora presidente.
Nada mais tendo a julgar, declaro encerrada a sessão. Ops.